Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa. Mais uma vez, estamos aqui abrindo os nossos olhos, como Ele mesmo mandou que fizesse, né? Que abrisse os nossos olhos, para que nós pudéssemos entender e fazer o que fosse necessário fazer lá nos céus. Senhor, nós rogamos pela misericórdia do Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Nós, meu Deus, abri aí a nossa Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versículo 17. E a terra, a quem reinava a terra, não era o reino de Deus. Amém? O reino de Deus, então, começou ali com Jesus. E era necessário que houvesse arrependimento. Era necessário que houvesse arrependimento. As pessoas iriam passar de um reino para outro reino. Estava chegando na terra um reino diferente. Dá para entender isso? Tá? Estava chegando na terra um reino diferente, que era o reino de Deus. Então, alguém reinava, né? Mas não era Deus. Alguém reinava, mas não era Deus. Nós tivemos muitos reis, dentre eles Davi, Salomão, mas Deus mesmo só começou a reinar. Deus mesmo só começou a reinar ali quando Jesus chegou. Então, desde então, depois que ele saiu lá do deserto, onde ele foi tentado, né, já com 30 anos, depois de passar pelas experiências que ele tinha que passar, aí então começou o reino de Deus na terra. Desde então começou a ser anunciado o reino de Deus, começou a ser pegado o reino de Deus, né? E era necessário arrependimento para quê? Porque as pessoas iriam sair de uma situação para outra. As pessoas iriam sair de uma situação para outra. Tinham saído de um reino para ir para outro reino, né? No capítulo 3, no versículo 1, João Batista também já falava sobre o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista já falava ali naqueles dias, falando sobre o reino dos céus. Só o reino dos céus chegou. Só que ele não conhecia Jesus. Mas ele sabia que Jesus estava vivo. Mas Jesus não havia manifestado. Amém? Dá para entender? Jesus estava vivo. Assim como hoje, por exemplo, o anticristo, por exemplo, eu acredito que ele está vivo. Mas ele não se manifestou. E naqueles dias estava ali, Jesus estava vivo, mas não ainda tinha se manifestado. João Batista já falava, já pregava. Agora eu quero que vocês entendam bem uma coisa. Vendo, no capítulo 3, no versículo 7, vendo, João Batista vendo, que muitas pessoas, dentre elas, os fariseus, muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo. Bem, João Batista achou estranho aquilo e falou: o que vocês querem mudar agora? O que vocês querem mudar agora? Né? Quem foi que abriu os olhos de vocês sobre a ira vindoura? Quem vos induziu? Pode escolher o reino. Eles estão vindo querendo ser, mas produto. Agora, o que eu quero ainda chamar a atenção é o seguinte: João Batista chamou aquelas pessoas de quê? De raça de víboras. Por que que ele chamou de raça de víboras? Por quê? Por que que ele chamou de raça de víboras?
Estava irritado. Estava irritado.
Eu estava irritado.
Até então, se o reino de Deus estava iniciando ali, não tinha ninguém aqui. Era do reino ainda, não?
O que que ele chamou de raça de víbora?
Que era raça?
Por quê?
Porque víboras são cobras.
Isso. Porque víboras são cobras. Raça de víboras. Nada mais, não é porque estava irritado, nervoso, não. Raça de víboras. Por quê? Eu quis dizer o seguinte: filhos da serpente. Filho da serpente, raça de víboras, filhos da serpente. Então, até ali, meus irmãos, só existia no mundo raça de víboras. Ele falou raça de víboras, não é porque eu estava com raiva, não. É porque Deus queria deixar para nós esse recado aqui. Deus queria deixar para nós esse recado. Até o aparecimento de Jesus, só existia no mundo raça, a espécie, os filhos da serpente. Os filhos da serpente. Os filhos de Eva. Os descendentes de Eva. Que eram os filhos da serpente. A raça, a espécie humana, que se tornaram filhos do diabo, filhos da serpente, filhos das trevas. Amém? Até aquele dia, o primeiro filho de Deus, o primeiro filho de Deus, aconteceu ali naqueles dias. O primeiro filho de Deus, que foi Jesus. Mas aí o que eu quero ainda trazer mais para cá. Mais na frente. Lá, no capítulo ainda 3, aliás, no capítulo 3, no versículo 10, ele fala assim: já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois que não produzir fruto digno de arrependimento, será cortada e lançada fora. Todo mundo, a partir de agora, se quiser fazer parte do reino de Deus? Pode. Só que tem que produzir um fruto digno do reino que você está escolhendo. Tem que produzir o fruto digno do reino que você está escolhendo, que é o reino de Deus.
O que é um fruto digno de arrependimento?
Hã?
O que é um fruto digno de arrependimento?
O Dá está dizendo o que é um fruto digno de arrependimento. Eu vou mais para frente, eu vou mostrar para você. Eu não vou responder aqui agora para você não interromper, né, o raciocínio aqui. Mas durante, lá na frente, eu vou lembrar de você. Está aqui os frutos dignos do arrependimento, tá? O que nós teremos no momento é que todos têm uma consciência, o quê? Qual a consciência? Hoje você pode ser de um ou de outro reino. Se você fizer parte hoje do reino de Deus, logicamente você deixou o reino de Satanás. Então Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Quem quiser ser reinado por mim, siga-me. O que nós estamos querendo, que todos entendam perfeitamente no momento, é esse: de que raça, de que espécie nós somos hoje, né? Que espécie nós somos hoje? O machado está posto à raiz da árvore, esperando tão somente que a árvore, conforme for o fruto, conforme for ele, a árvore permanece, ou a árvore será cortada. No capítulo 23 de Mateus, lá na frente, no versículo 29, Jesus,
Mateus 23?
Mateus 23, 29. Jesus, o próprio Jesus, fala: ai de vós, escribas e fariseus, referindo-se aos escribas e fariseus, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, não derramado o sangue dos profetas. Quer dizer, criticaram o procedimento dos pais, mas estavam ali fazendo a mesma coisa. Assim vós testemunhais contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Sois filhos daqueles. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes. Versículo 33. Filho de serpente é o quê?
Serpentinho.
Raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Como escaparei da condenação do inferno? Então, a condenação do inferno é para quem?
Para a raça de víboras.
Todos.
Para toda essa raça. Que somos todos, né?
Que
colocou todo mundo.
Essa espécie só tem uma maneira de escapar da condenação do inferno, só tem uma maneira de escapar dessa situação. É mudando a sua natureza, mudando a sua espécie, mudando a sua raça. Só tem uma maneira de você, e para isso você vai ter que nascer de novo. Né? Deixando de ser filho da serpente, ó, serpentes, raça de víboras. Ele falou lá: vós testemunhais contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Em outras palavras, raça ruim. É uma raça que Deus não vai querer mais no mundo. É essa raça peça e peça. Ele não vai querer mais no mundo. Deus não vai querer mais no mundo. No versículo 33, né, deixa claro aí, 33 a 37, né? Serpentes, raça de bêbados, como escaparei e tal. Versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e a um deles matareis e crucificareis, a outros açoitareis, etc. Para que sobre vós caia todo o sangue do justo, etc. Tal. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas vão vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que a ti são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas e não quisesse. Amém? Então, Deus sempre quis, lá pela lei, através da lei, sempre ele quis separar uns dos outros. Deus sempre quis separar o joio do trigo. Sempre ele quis mudar. Tinha lá Abel e Caim, não foi? Caim saiu para um lado, Abel saiu para o outro. Abel e Caim. Não, Abel e Caim não. Caim matou Abel. Né? Caim foi para um lado, quem foi para o outro?
Ninguém contava morto.
Hã?
O senhor morreu?
Não, Caim matou Abel.
Então. Mas tinha outro terceiro.
Mas teve, Adão teve outro filho.
Mas não tem jantar?
Não.
Café?
Não.
Adão.
Sete.
Mas não. Era dois ou sete? Habitou novamente. Abraão, Adão com a Eva, e ela teve um filho. A ele, esse filho, já não mais foi um filho da serpente, porque esse aí já foi um filho abençoado, vamos dizer assim, um filho.
Sete.
Mas sendo dirigido por Deus, né? Que foi sete, né?
Sete.
É isso?
Isso.
A genealogia você vê.
É isso
mesmo. Você vai ver que aparece a figura de
sete.
Depois gerou sete, e foram os dias de Adão depois que gerou sete.
Uhum.
Né? Então, o certo é que Caim deixou uma genealogia. Caim, que era o filho da serpente, deixou uma genealogia. Deixou uma linhagem. E essa vem até hoje. Né? Lá no capítulo 6 de Gênesis, havia misturado tudo e já não tinha mais filho de Deus. Não tinha mais filho de Deus. Todos pecaram, destituídos com Deus, misturou tudo, tal, etc. E predominou então a raça maligna. Predominou a raça maligna. Como que Deus faria para salvar? O que, que Deus fez então para poder salvar a humanidade? O próprio Deus se fez filho de Deus. Então o próprio Deus se tornou filho de Deus para começar ali uma nova geração. Então tem uma música que a gente canta: somos uma nova geração. Fez um X, né? Então, somos essa geração nossa, essa geração nossa agora, é a geração que são os filhos de Deus. São os filhos de Deus. Né? O primeiro filho de Deus, Jesus Cristo. Então, por isso ali no, nós estávamos falando, João Batista falou: quem vos induziu fugir da ira vindoura? A ira vindoura vai salvar os filhos de Deus no dia do derramar da ira, quando Deus derramar a ira dele sobre a terra. Ele vai, você leu Isaías 49, lê Isaías 49, depois em casa, pega os Isaías 49, lê tudo que você vê, que coisa espetacular. Vocês, irmãos, que estão nos ouvindo, leiam Isaías 49 inteirinho. Você vai ver que coisa tremenda. Está tudo escrito, tudo arrumado. É maldito aquele que realmente não estiver dando ouvido ao que Deus está falando. Então Deus vai eliminar a raça maligna, né? Não ficará na terra mais. Não ficará na terra a raça que estravou o mundo. O que é que vai ficar? Somente os filhos de Deus. Somente os filhos de Deus. O primeiro filho de Deus, Jesus Cristo. Vamos ler Colossenses capítulo 1. Vamos ler Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Olha aqui, você vê. Eu vou ler, atenção, por favor. Eu vou ler Colossenses capítulo 1, versículo 9. Porque se nós estivermos sempre, Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus através das escrituras. Nós vamos lendo, crendo, e vamos nos tornando filhos de Deus. Nós nascemos aqui, o novo nascimento acontece aqui, na medida que você vai crendo, você vai sendo gerado novamente. Essa é a nova geração. Você, na medida que você vai lendo, vendo, crendo, fazendo as suas orações, você não pode fazer oração aleatória sem estar pensando na... É bom você ler, entender, e aí você ora. Por exemplo, você pegar, eu falei, lê Isaías 49, medita em Isaías 49, você vai ver ali. Né? Pega aqui, por que raça de víbora? Vai saber do porquê da raça de víbora. Procura saber do porquê da raça de víbora. Por que raça de víbora? Como nós falamos aqui, por quê? Porque é lá a origem, é lá a serpente. É o Satanás. A origem. Então a nossa natureza é má. A nossa natureza é má por causa daquilo ali. Porque Deus não nos criou assim. Bom, vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Quando você ora, aliás, quando você lê aqui, você vai ver o seguinte: olha. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. O ouvimos, sua vontade, referindo-se a Cristo, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor. Olha aí. Olha os frutos. Cheio do conhecimento da sua vontade, passar a saber qual é a vontade de Deus, passar a saber qual é a vontade, o que Ele quer de mim, de você, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Se nós quisermos, todos os dias nós podemos acrescentar um conhecimento a mais. Se nós quisermos, todo dia nós podemos acumular um pouco mais. E cada vez que entra uma água limpa, põe para fora, com certeza, alguma coisa suja na sua vida. Então, é isso que vai nos tornar filhos de Deus. Corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade com gozo, dando graças, onde é que está aqui? Está aqui. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, para participar da herança dos santos, lá, na hora de derramar a ira, estava dizendo, os santos terão vida eterna, os santos irão permanecer com Cristo, os santos herdarão a terra, os santos farão parte do reino de Deus, que começou ali com Jesus.
Então isso fala exatamente isso, né?
Versículo 14, 13, né, que agora?
13.
E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Olha, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito, olha aí, o primogênito de toda a criação. Eu queria exatamente nesse primogênito de toda a criação. O que, que significa isso?
Primeiro.
O primeiro?
Ele foi o primeiro.
Então o primeiro não foi Adão, não foi Eva. O primeiro não foi Caim, o primeiro não foi Sete. Na verdade, a nova geração. Somos
uma nova geração
que começou com
Cristo.
Com Cristo.
Quem surgiu?
As primícias, então, o primeiro.
Amém? Somos uma nova geração que começou com Cristo.
O Coríntios fala, né, que Adão foi o primeiro homem carnal, Cristo o primeiro homem espiritual, o primeiro homem desse reino, né, primogênito.
Amém. Se você quiser entender, não é difícil nem um pouquinho. Põe na sua cabeça, Cristo é o meu irmão mais velho, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Amém? Versículo 18 diz assim, ó, ele é a cabeça do corpo. Versículo 18. Então, se você ler Colossenses, você não vai aprender muita coisa? Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos. O primeiro homem a reviver. O primeiro homem a ressuscitar dos mortos. E permanecer. Jesus está vivo. Se você falar com ele, vê-lo, ele está vivo, né? Amém, gente? Não é bom saber disso? Ou não? O que mais nós precisamos saber? Hebreus 12, Hebreus 2. Hebreus 2. Falei. Você lê Mateus, você lê Colossenses, você lê. Todo lugar onde você lê, se se você tiver, vamos dizer assim, com os olhos abertos, se você estiver enxergando, você, Deus vai abrir os seus olhos para você entender. E todo lugar que você abrir, você vai ver o que a gente está falando aqui. Está falando de quê? Do reino dele. Está falando dessa igreja que começou com ele. Existe uma igreja, existe um povo que começou com ele, com Jesus. Foi que João Batista falou: olha, se você quiser passar para o lado dele, tá? Olha, ele, os olhos dele estão sobre você. Se você quiser passar para o lado dele, ele te recebe. Mas produza fruto digno. Não fica. Porque se você for brincar, se você for relaxar, não levar a sério, você não consegue acompanhar o reino de Deus. Né? Hebreus 2, que nós falamos, foi? Hebreus 2, 13. Ele fala assim. Hebreus 2, 13. Está aqui. Eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Então eu deixei de ser raça de víboras. Eu deixei de ser a raça de víboras que eu era. Eu também era, eu também tinha aquela natureza. E me tornei filho de Deus. Eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Começou com ele, e aí Deus deu a ele filhos. João, capítulo 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de tornarem filhos de Deus. Então, nós nascemos filhos de Deus? Não. Nós viemos ao mundo filhos de Deus? Não. Nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Os nossos pais, a espécie, a raça, a espécie, como nós já vimos aqui atrás, era a mesma. Mas aí, você não pode culpar seu pai, não pode culpar sua mãe, então o problema é seu. Se você quiser se tornar filho de Deus, João Batista, vocês estão me procurando aqui porque vocês querem me tornar filho de Deus? Pronto, ótimo, então tá bom, mas então produza fruto digno de alguém que quer ser filho de Deus. Produza fruto digno de alguém que quer ser filho de Deus. Eu trouxe aqui em João, para dizer, olha, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deles o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, tenha certeza que você realmente é filho de Deus. Amém? Quanto é que a gente sabe, que a gente já... E ele responde. Você ora e Deus te ouve, Deus te escuta. Você pede ajuda para Deus e Deus te ajuda. Já é um sinal. É um bom sinal. Você não tem visto Deus fazer por você coisas? Você não acredita que Deus tem sido seu pai? Já é um bom sinal. Então, produza frutos dignos que vá realmente garantir que você é o filho de Deus. Que o que nós estamos falando aqui é exatamente a importância de que nós temos de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos de Deus. Amém? Agora, Rudá, porque eu não...
Como se...
Filipenses 2, 14. fazei todas as coisas sem murmurações.
Você perguntou?
Nem contendas.
Quanto?
Filipenses
2:14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Amém? Deu para entender? Quer que repete?
Não, essa parte não tem.
Não?
Porque para mim o fruto de arrependimento é o que eu já faço. Porque meus frutos é de arrependimento mesmo, porque eu só faço merda. Eu tenho que lembrar isso, que era o fruto de arrependimento.
Aí você faz de arrependimento, não faz de arrependimento.
Meu fruto é de arrependimento.
Mas graças a Deus que você tem se arrependido. Mas é isso mesmo. Você tem se arrependido. Então você faz e se arrepende. Por que você se arrepende? Porque o Espírito de Deus que está em você te mostra que aquilo ali não era conveniente. Daí vem o arrependimento. Vem a tristeza. E aí então, você, nesse caminho, nesse esforço, que o reino de Deus é alcançado com esforço, vai chegar um momento em que você vai fazer coisas dignas de alguém que pertence ao reino de Deus. Né? Por exemplo, eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo, no momento, eu já, vamos dizer assim, me sinto, apesar de entender que não é o ideal, mas eu já me sinto confortável com o fruto desse trabalho. Quando as pessoas me procuram, me ligam, quando as pessoas que me comunicam dizendo o que aconteceu, o resultado que teve na casa, na vida dela, as coisas que aconteceram, então, já é o fruto desse trabalho. Quer dizer, então eu não fiz um trabalho em vão e que não foi reconhecido por Deus e que não produziu fruto. Está bem? Então, quando você pegar Filipenses, você vai ver. Agora, eu leio e eu quero fazer como está aqui. Porque se eles aqui agradaram a Deus, se Jesus agradou a Deus, eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Né? Então, fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa. Você sabe que a maioria hoje continua sendo raça de víboras. Continua sendo a mesma raça, aquela mesma espécie que foi procurar João Batista, que depois foi procurar Jesus, aquela mesma raça. É que está tomando conta do mundo hoje. É o que toma conta do mundo hoje. Mas existe o reino de Deus? Existe. Por quê? Porque Jesus está vivo e os filhos de Deus na terra, os filhos de Deus, daqueles que se tornaram filhos, ou que estão se tornando filhos de Deus na terra, é o reino de Deus. Filhos de Deus, está aqui, ó, filhos de Deus imaculados, inculpáveis, no meio de uma geração. Então, se eu tenho a consciência de que eu sou um filho de Deus, eu vou evitar fazer muita coisa com o pai. Se eu tenho a consciência de que eu sou um filho de Deus, eu não posso de maneira nenhuma, negar minha fé. Eu não posso trair a confiança de Deus, sendo eu filho de Deus. Amém? Quer ver? Hebreus. Bom, aqui no Filipenses, depois você vai ler, tá, por favor. Filipenses capítulo 2. Né? Agora, em Hebreus capítulo 10. Em Hebreus capítulo 10. Essa Bíblia minha está desintegrando. Ela está desintegrando. Tem como fazer uma Bíblia nova, igualzinha essa aqui ou outra lá?
Tem não.
Pode não. Eu tenho que ter autorização.
Não, poder pode.
Pode?
Pode, bicho. Só arrumar quem digita.
Só o quê?
Só arrumar quem digita.
Eu vou arrumar, eu vou arrumar.
Se eu arrumar quem digita, eu faço.
Não, só digita não dá,
velho. Eu vou arrumar.
Agora, se eu puder, eu vou arrumar, tá?
Mas essa só não joga fora, não, que eu vou.
É.
Eu vou ficar com ela.
Essa daqui é uma relíquia.
É uma relíquia.
Ah, tá bom, entender, não, beleza.
O David, se eu não me engano, até David, me manda uma visão que você teve da Bíblia rabiscada, tal coisa. Você lembra dessa visão? Me manda ela, por favor. Hoje.
Se quiser ler na live, só mandar no YouTube aqui, pô.
Hã?
Fala que se quiser ler na live, só mandar no YouTube aqui pra mim.
Como assim?
Mas ela é hoje, agora.
Ah, não, mas é uma. Bom, se você quiser mandar, pode mandar.
Fala que manda nos comentários da reunião aqui.
Isso. Tá? Beijo, se você quiser mandar, então. Mas Hebreus 10, 28. Hebreus 10, 28. O Deus teve uma visão com essa Bíblia aqui, ó. Uma Bíblia aqui. 10, 28. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, Hebreus 10, 28. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. Que quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. E tiver por profano o sangue do pacto. Quer dizer, Jesus fez um sacrifício.
Hebreus 10, o quê? Pô?
Hebreus 10, 28. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidar de vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. O que está dizendo aqui? Que se a lei não conseguiu santificar, a lei não conseguiu salvar, a lei não pôde fazer o que Jesus fez. Deus se fez carne, habitou entre nós, resumiu toda a lei em pequenas coisas, que é o Evangelho, que é a doutrina de Cristo. Eu falei lá para você em Filipenses, só o que eu falei já resume tudo. Filhos de Deus inculpáveis. Pronto, acabou. Filhos de Deus. É. O que Deus exige de nós é muito pouco. O que Deus espera da igreja é muito pouco. Se a igreja não fizer esse pouco que Deus pede dela, se a igreja não for capaz de fazer esse pouco que Deus quer de nós, gente, que nós sejamos filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração que ele taxou como raça de vírgula. Não é? aquele que disse: minha vingança eu retribuirei, outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa caiu nas mãos do Deus vivo, né? Amém? Depois leio até mais embaixo, se quiserem. Não lanceis, pois, fora a vossa confiança, que tem grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tem coisas preciosas, promessas preciosas. E a igreja, se ela não fizer um pouquinho que Deus espera dela, né? Mas amém. O que Deus falou conosco hoje? Né? O que Deus falou com a gente? O que eu queria deixar para a igreja? A raça de víboras ainda existe até hoje. A raça de víboras. Arrependimento. Eu quero mudar a minha natureza. Arrependimento. Deus abriu meus olhos e mostrou para mim. E eu quero, se Ele pode, Senhor, se for possível, muda a minha natureza. Eu não quero mais ser essa raça, essa espécie maligna. Se é possível nascer de novo, se é necessário nascer de novo, eu quero nascer de novo. O que eu preciso fazer, Senhor, para que isso ocorra na minha vida? Amém? Deus nos tem dado tudo o que diz respeito. Deus tem nos dado tudo o que diz respeito. Romanos, para a gente encerrar, Romanos, tem mais Romanos. Oi. Romanos 8, 21. Cadê pra mim, senhor?
8, 21.
Uhum. Sabemos que todas as coisas concorrem.
Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Amém. O que você tira de mais importante aí? O primogênito
entre muitos irmãos. O primeiro entre muitos.
Então, o primeiro foi o primeiro filho de Deus, Jesus. O primogênito, o filho mais velho. Um dia vai existir o filho mais novo.
Amém?
Amém?
Amém.
Como em Josué tem uma passagem que é interessante, e eu tirei uma coisa ali interessante demais. Que com a morte do filho mais novo, com a morte do filho mais velho, que foi Jesus, Deus é como se tivesse lançado a pedra fundamental da igreja. Começou a construção com o filho mais velho, Jesus Cristo. E com o filho mais novo, ele fecha a cabeça. Entendeu? Não entra mais ninguém. Ninguém mais vai fazer parte da igreja, do povo de Deus. Vai existir um último filho de Deus. E aí, como foi na arca de Noé, né? Todo mundo queria de repente correr para a arca estava fechada. Porque como que pode uma pessoa se tornar filha de Deus se não houver quem prega? Como que uma pessoa pode se tornar filho de Deus se não houver quem prega? Romanos 10. Aqui, ó. É. Como invocarão em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram falar? Como ouvirão falar se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, vai ser um momento, por exemplo, não vai ter quem prega. E aí?
Aí não tem quem ouve, não tem quem arrepende, não tem quem muda, não tem quem.
O Rudá está falando de uma coisa interessante. Você pode lançar a mão, né, Rudá? Da live. Mas é preciso que você já tenha uma fé. Já é preciso que você tenha uma fé. Por exemplo, lá no deserto, eles não, quem não acreditou em Moisés, não teve como. Né? É preciso que você tenha uma fé. É preciso que você, não sei se eu consigo assim fazer entender. Por exemplo, por que você vai ver a live?
Porque você tem fé para isso, você acredita nisso, você creu.
Porque você acredita no seu avô. Senão você não ia ver a live. Né?
Mas ele não vai ver não, porque ele já está aqui, de qualquer forma.
Vai começar. Ele vai entender que ele precisa correr atrás. Não é só mudar, não. Eu preciso, o ar precisa, nós precisamos correr atrás, porque a gente não sabe. A gente não sabe a hora que vai fechar a porta. Se você entrou, bom, você já permanece. Se você estiver dentro, você já está dentro. Porque assim, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor. Então, aqueles que já estão vivos, já estão dentro. Estão entendendo? Estão entendendo? Então, explico.
Os que estão vivos estão dentro, né?
Hã? Então essa arca não é uma coisa física, ela é
espiritual.
Então, quem entrou já está dentro. É só permanecer.
É, que como ela está aberta, né, pai?
Enquanto ela estiver aberta,
você tem como sair.
Você tem
né? Você tem que permanecer, né? Tem que tomar cuidado para você não sair. Porque como ela está aberta.
Exatamente.
Meu time
só vai parar no final de semana.
Só. Então, é assim, tem que permanecer. O senhor falou, é isso mesmo. Se bobear, você sai.
É perigoso, como eu concordo plenamente.
Vai trabalhar.
Amém, gente? Tá aqui as escrituras, ó. Coisa preciosa demais. Eu estava lendo Isaías 49. Lê para você ver que bênção. Que bênção. Lá fala, né, que Deus vai. Você lê? Toda carne saberá que eu sou o Senhor. Todo mundo, os teus destruidores, assoladores. 17 a 26. Mas é muito, muito, muito tremendo. Amém. Ficou bem patente o quê? Que eu queria dizer. Que a raça de víboras não foi só lá os fariseus, não. A raça de víboras, ela existe até hoje. A espécie maligna, né? É a geração má. E aquele, os filhos de Deus, é uma outra geração. Nasceu de novo, é, a esperança nossa de dar herança de, do governo de Deus na terra e etc. Amém? Deus abençoe. Considerações. Uma coisa em nada. Alguém?
Não, ninguém mandou nada.
Amém. Alguma coisa bem no meu lugar?
Ninguém mandou nada.
Fala. Fala.
Pessoal, hoje.
Mais uma vez, né, a gente tem a chance de fazer parte dessa nova geração. O que, que ficou bem claro, só mostrando que quem foi o primogênito, né, quem foi o primeiro, só foi lá, ó, desde, tá, mas caindo foi para um lado, sete foi para o outro, e tal, e essa geração vem vindo, essa geração vem vindo, e sinal de que para ele chegar a falar raça de víboras, é porque não tinha ninguém que salvava dessa geração. Então a nossa chance é mudar de raça e fazer parte dessa nova geração.
Amém.
Que do jeito que existe o primeiro, vai existir o último filho. Então, tem começo, mas tem fim. Isso me preocupou. Isso preocupa a gente porque qual a nossa segurança? Permanecer. Permanecer nessa arca.
Porque... É, se você já está, vamos dizer assim, já nasceu, já está crescendo, a planta já está crescendo, cuida da planta, não deixa a planta morrer, né? Não deixa aquilo acabar.
Porque nos dias que nós estamos vivendo, né? Nós vamos passar, nós, às vezes, nós, como o senhor disse, estamos já passando pela apostasia. Estamos passando pelos últimos dias.
Nós estamos correndo riscos enormes, né, assim de...
A gente não acredita mais. Muitos entre nós, né, pode, a gente já escuta, não? Eu quero ver isso acontecer. Quero ver isso acontecer.
É. Na visão da Priscila ontem, ela fala, né, que assim, o Satanás com um globo nas mãos, a terra nas mãos. E, mas a mão de Deus estava também com um número razoável de pessoas. Então essa mão de Deus é nela que nós queremos estar.
Amém.
Amém? Concluindo?
Eu estou conversando com o Fabrício aqui. Vamos dizer que já entendeu também.
É. Amém, então. Então vamos encerrar. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Pai. Pai nosso que está nos céus. Nós chamamos que nós cremos que o Senhor é o nosso Pai. Que nós somos geração do Senhor, gerados pelo Senhor. Cremos, meu Deus, que o Senhor é o nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Deus. Se nós te chamamos, Pai, é porque nos sentimos cuidados, ensinados, nos sentimos corrigidos pelo Senhor. Nos sentimos guiados pelo Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Deus, nos livrar dessa ira vindoura, dessa hora, desse momento que se aproxima para todo mundo. Os olhos do Senhor, Deus, estão sobre nós, principalmente sobre a sua igreja, sobre essa cidade que o Senhor fundou com a sua morte, com a morte do Senhor, essa nova Jerusalém, deu início. Enquanto, Deus, ainda foi possível, e todo aquele que tem ouvido a tua voz, tem escutado o seu chamado, que tem crido na tua palavra, não rejeite aquele que quer salvar. Todo aquele que Deus entende a tua voz, o teu chamado, abrace de coração, apegue-se ao Senhor com toda a fé, apegue-se ao Senhor, meu Deus, querendo entender, querendo crescer, querendo realmente ser irrepreensível, sincero, filho de Deus, desejando de todas as formas, de todas as maneiras, compreender, aprender. Porque tu, só isso, Senhor Deus, podes tornar segura a nossa permanência na tua casa. Obrigado, Jesus. Renova, Deus, a nossa fé. Renova, Deus, a nossa esperança. O nosso amor. O nosso apego ao Senhor Jesus. Como sacerdote. Como servos de Deus, dispostos a te ajudar na salvação das vidas. A te ajudar, ó meu Pai, meu Senhor, na convocação dos santos, na reunião dos santos, na comunhão dos santos, para que todos, Pai, estejam acordados, despertos, olhando para o autor da nossa fé. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém.
Vem pra ti de mim, Senhor. Ampara-me com tuas mãos. Não me deixe ser levado sem o teu perdão. Sinto peso de tuas mãos, dor que parece não ter fim. Serias tu um engano e o teu amor uma ilusão. Parece ser meu fim. Só não entendo como podes amar a mim, se este corpo me separa de ti. Poderei te servir assim, portanto assim diz o Senhor, se arrependeres. amor, eu ouvirei, e com tuas lágrimas eu te limparei, e com tuas lágrimas eu te arrebatarei.
Paz do Senhor seja.